Entrevista.
E agora em nosso programa nós vamos conversar com a doutora Eliane Campesato, farmacêutica formada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, e também tem mestrado e doutorado em farmacologia pela Universidade Estadual de Maringá, ambas no Paraná. Atua como professora associada em farmacologia da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Alagoas. E a doutora Eliane é ainda presidente da Comissão de Ensino do Conselho Regional de Farmácia de Alagoas, integrante do Grupo de Trabalho em Saúde Pública do Conselho Federal de Farmácia. Nós vamos falar sobre o uso de medicamentos na pediatria. Boa tarde, doutora Eliane.
Boa tarde, ouvintes.
É um prazer ter a sua participação em nosso programa, viu, doutora?
O prazer é meu mais uma vez.
Doutora, vamos começar então?
Bom, claro.
Vamos lá.
Com certeza.
Doutora, segundo a senhora, o uso de medicamentos em crianças não é inteiramente baseado em evidências satisfatórias. No caso dos recém-nascidos, a realidade é pior, vez que 90% do uso dos medicamentos não são respaldados por evidências. Eu começo lhe perguntando, então, por que que isso acontece? O que falta, o que a falta de evidências, né, significa do ponto de vista dos riscos para a saúde das crianças, doutora?
Então, essa faixa etária é muito complicada, porque dificilmente você consegue autorização dos órgãos competentes para fazer pesquisas clínicas. Por exemplo, o Brasil, os recém-nascidos estão classificados como vulneráveis, né? Então, para você aprovar uma pesquisa como essa, é muito complicado. Além do mais, para se fazer uma pesquisa, tem que ter autorização dos pais. E raramente um pai vai permitir que se faça uma pesquisa no recém-nascido, a não ser que ele tenha uma doença já estabelecida e que não há outra alternativa de tratamento, né? Então, ele fica numa situação de que ou ele permite, né, a criança ser submetida àquele tratamento, ou, de repente, ele põe risco de vida, né? Mas aí, quando você vai pensar em fazer uma pesquisa com um recém-nascido saudável, né, para você ter os parâmetros de funcionamento do fígado, do rim, você não consegue, porque é muito difícil a autorização para esse tipo de pesquisa. E aí o que acontece? Geralmente, os medicamentos para essa faixa etária são baseados em pouquíssimos estudos, né? E muitas vezes são feitos tratamentos de forma empírica, baseado em estudos de acompanhamento, né, nesse pequeno grupo de pacientes, ou baseado em cálculos que a gente faz para mais ou menos corresponder à dose que seria para um recém-nascido.
É por isso, doutora, que acontece os erros de medicação, né, na infância. E quais são esses erros, os principais erros que acontecem, doutora?
Então, um dos motivos é esse, porque muitas vezes o médico, né, o pediatra, ele está numa situação de ter que usar um medicamento para o recém-nascido e não tem uma dose bem estabelecida, uma segurança, uma dose segura para se utilizar, porque não tem estudo, né? Então, ele tem que fazer de um modo não muito seguro, né? Então, podem acontecer erros, doses excessivas, intoxicação. Mas outro problema que a gente tem também, que ocorre muitos erros, é que os pais automedicam demais as crianças. E essa automedicação geralmente é baseada num medicamento que se dá para um outro filho, com peso diferente, com características diferentes. Às vezes, esse filho que ele está tratando tem um tipo de doença que não se sabe ainda. Pode ter um tipo de alergia que o outro não apresentou, né? E aí acontecem os erros, porque normalmente nessa faixa etária a gente usa dose por quilo. Não é como para adulto que você tem, por exemplo, você estabelece para o adulto um medicamento, 10 miligramas de 8 em 8 horas. Não, para todos os adultos você vai ter essa dose. Não, para criança é sempre miligramas por quilo, né? Então, não dá para você ficar repetindo receitas, repetindo que usou no vizinho, no outro filho, né? Então, os maiores erros acontecem por repetição de receita, por automedicação dos pais.
E também tem a diferença da apresentação dos medicamentos, tipo assim, tem um medicamento que é em gotas, outro em xarope, e essas diferentes apresentações podem também confundir os pais na hora do uso, doutora?
Nossa, isso é muito comum, porque o que acontece? Às vezes você tem um medicamento que ele é uma forma líquida, né? Mas aí você tem ele líquido, em gota, em xarope, né? Ele é uma solução. Mas tem gota, tem xarope. Então, a dipirona, por exemplo, que é um medicamento que se usa muito em criança. Tem a dipirona na forma de xarope e tem a dipirona na forma de gotas. Claro que a forma de gotas é muito mais concentrada que a forma de xarope. Então, se uma mãe for utilizar a dose que está lá para um xarope e pegar o de gotas, vai ser uma dose muito superior, entende? Então, os pais têm que se atentar muito para a forma farmacêutica, porque às vezes o médico, o pediatra prescreve lá uma dose, mas é para uma forma farmacêutica xarope. Aí chega em casa, a mãe vê o medicamento, é igual. Aí ela pega e vai dar para a criança. Só que o médico não prescreveu aquela forma farmacêutica, entende?
Doutora, o seu som está sumindo um pouquinho. Eu gostaria que a senhora não se mexesse, ficasse quietinha aí, porque o seu som está saindo um pouquinho, tá?
Uhum.
Eu vou fazer outra pergunta aqui. Por que que há medicamentos que não devem ser usados em crianças com menos de 2 anos, doutora? Em caso de emergência, o que os pais devem fazer se não tiverem outra opção para tratar uma febre, uma tosse, uma cólica do seu filho menor de 2 anos, né? Adaptar a dose que é indicada para uma criança de mais idade é uma alternativa ou não, doutora?
Não. Olha só, a faixa etária até 2 anos, tá me ouvindo bem agora?
Agora sim.
Tá. A faixa etária até 2 anos, como eu disse, é que tem menos estudo. Mas tem um problema também, que é o seguinte, até 2 anos, a criança ainda não é capaz de dizer o que sente. Então, quando você pergunta para ela, aonde está doendo, quais são os sintomas, é muito difícil de você saber o que ele está sentindo. Então, assim, não dá para o pai usar o medicamento baseado no que a criança relata. Ele tem que passar por uma avaliação médica, né? Então, ele vai ter que ver a garganta, né? O médico ver as membranas timpânicas, avaliar chiado no pulmão. E o pai não consegue fazer isso. Então, é muito difícil de você utilizar medicamento em crianças de menos de 2 anos. Quando o pai tiver uma emergência, por exemplo, para uma febre, para uma dor, né? Os dois medicamentos mais seguros são o paracetamol e a dipirona. Só que tem que sempre ficar atento que muita criança tem alergia à dipirona e o paracetamol é um medicamento que a gente tem que usar com cuidado, porque a dose excessiva pode causar problema hepático, pode causar lesão no fígado, tá? Então, sempre que o pai, né, for utilizar, no caso de uma emergência, ele deve ficar muito atento à bula, na dose do medicamento. Lá tem posologia. Aí na posologia tem dose pediátrica. E lá sempre tem a dose indicada e a dose máxima que você pode usar num dia, né? E isso no caso de uma emergência, porque a gente sabe que sempre que possível, né, o pai deve consultar um médico ou um farmacêutico.
A senhora falou uma coisa importante. Se os pais fazem o pré-natal, depois que o bebê nasce, faz o acompanhamento com o pediatra, eles já sabem, né, que tipo de medicamento que aquela criança pode tomar, né?
Uhum.
Se, desde que o bebê nasce, ele tiver um acompanhamento com o pediatra, né, tiver sempre esse acompanhamento, ele vai ficar mais seguro, né? Porque ele vai saber, uhum, que tipo de medicamento a criança pode tomar, se a criança é alérgica, qual o medicamento que ela não pode tomar, uhum, né? Então, na emergência, até esses pais já sabem que remédio eles podem dar ou não, orientados pelo pediatra, né, doutora?
Uhum, com certeza. E aí ele já sabe se a criança, porque normalmente, até 3 meses, a criança já experimentou algum tipo de analgésico, antitérmico, né? E aí, se ele manifestou algum tipo de reação alérgica, os pais provavelmente já relataram para o pediatra, E ele já fala, olha, se apresentou alergia a esse, vamos tentar esse é mais seguro, né? Então, normalmente, o pai já tem em mente aquele que é mais seguro para sua criança, né? Para o seu filho.
Então, o primeiro momento para dar o medicamento, quem deve dizer é o pediatra, doutora, ou não? Como é que, quando a criança está pequena, como é que os pais vão saber o primeiro momento de começar a dar medicamento para o seu bebê?
Pronto. O medicamento, né, o remédio, ele é sempre dado de acordo com a necessidade, né? Então, existem crianças que às vezes passam o primeiro ano de vida sem tomar nenhum medicamento, né? Que bom. Mas tem aquelas que com um mês, dois meses, começam a sentir muitas cólicas, ou depois começam a nascer os dentinhos, começam a ter muita irritação, né? Começam a ter alguns sintomas de inflamação mesmo da gengiva, né? E nessas situações, né, o pai deve procurar o pediatra, ou no caso da dentição, o odonto-pediatra, né, que seria a pessoa mais indicada para orientar, né. Mas o primeiro medicamento é dado sempre de acordo com a necessidade da criança, né, com a manifestação dos sintomas. Às vezes a criança, geralmente o bebê toma a primeira vacina, a tetânica logo depois do nascimento, mas depois ele vai tomar os dois meses de idade, né? E aí essa vacina geralmente causa dor, febre, né? E às vezes os médicos, né, os pediatras falam, olha, eu senti muita dor, tive febre, dá uma gotinha de paracetamol, porque é a gente considera o antitérmico, né, e o analgésico mais seguro até os 3 meses de idade para o bebê.
E tendo dúvida, não está com o pediatra do lado, vai ao farmacêutico, né? Toda
com
farmácia
certeza.
Tem um farmacêutico, toda farmácia tem que ter, né, um farmacêutico, né, doutora?
Toda farmácia tem que ter um farmacêutico 24 horas para atender a população, né? Eu tenho certeza que ele vai saber dar orientação sobre a tomada do medicamento.
E sobre esses medicamentos aí de uso pediátrico, com sabor, com cheiro, com cor de balas, por que os farmacêuticos fazem tantos alertas sobre essas características de medicamentos, doutora?
Então, sobre esse assunto, a gente tem os dois lados da questão, né? Para crianças que têm muita dificuldade de tomar medicamento, né? Que têm muita náusea, vômito, que rejeitam medicamentos, hoje, a farmácia de manipulação oferece algumas fórmulas farmacêuticas que facilitam a administração. Então, hoje a gente tem medicamentos que são incorporados em picolés. Às vezes a criança está com candidíase oral, que é o famoso sapinho, né? Aí coloca um antifúngico, né, para matar o fungo dentro desse picolé. Então, a criança que não consegue, de jeito nenhum, tomar um antifúngico. A gente tem alguns medicamentos que são incorporados em brigadeiro, xarope de chocolate, tem vários outros exemplos. Então, para essas crianças que têm muita dificuldade, né, de tomar o medicamento, teria essa vantagem. Mas o grande problema é que a gente sempre aconselha os pais que o medicamento nunca deve ser visto como uma coisa boa, gostosa, saborosa. Deve ser boa para curar a doença, mas não boa para se tomar, porque a criança pode associar os medicamentos a uma coisa gostosa, tanto de sabor como visualmente. Então, se você tem um xarope, né, com uma cor legal, tipo cor de tutti-frutti, morango, chocolate, né, a criança vê aquilo como algo, né, ela já aguça os olhos, né? E a salivação, né? Então, isso vai facilitar que a criança, no momento que ela esteja sozinha ou que, de repente, o pai tenha um descuido, ela ingira medicamento sem que ele seja indicado para aquela criança, né? Então, a gente tem a maior parte de intoxicação em crianças ocorre na faixa etária de 1 a 4 anos. 53% dos casos de intoxicação em pediatria são da faixa etária de 1 a 4 anos. É uma faixa etária que as crianças têm muita curiosidade, né? O bebê, então, quando ele começa a engatinhar, se você derrubar o medicamento no chão, ele vai, né, pegar tudo que ele encontrar. E a criança de 2, 3, 4 anos, que ela já começa a ter uma compreensão, ela associa, muitas vezes, o medicamento a algo gostoso, saboroso, né?
E tem vai outro querer detalhe. Tomar na hora que não deve, né?
Isso. E tem mais um detalhe importante. Muitas crianças hoje têm alergia a corantes, principalmente laranja e amarelo. Aí o que acontece? Muitos medicamentos que são coloridos, né, para ser atrativos, muitas vezes podem causar também alergia nessas crianças. Então, às vezes, o corante, que dá uma visibilidade melhor para o medicamento, também pode favorecer o aparecimento precoce dessas alergias em algumas crianças. Tanto que hoje tem alguns medicamentos que vêm sem corante. Por exemplo, tem um paracetamol que é sem corante. A propaganda dele diz assim ainda, esse medicamento não há risco de alergia porque ele não tem corante, não tem produtos que possam causar problema no bebê, né?
Certo.
Então tem mais essa questão, mas a gente alerta muito para esse lado da automedicação, né? Porque a criança, ela vai relacionar muito o medicamento a algo saboroso se ela aprender que o medicamento pode ser gostoso.
Tá certo. Doutora, nosso tempo está curto, senão eu poderia ficar conversando muito tempo aqui com a senhora, mas infelizmente não dá. Eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez a sua participação aqui em nosso programa e vamos conversar outras vezes aqui na Nacional, tá certo?
Tá certo. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada por esse espaço e até a próxima.
Obrigada, uma boa tarde.
Boa tarde.
E eu quero agradecer também ao Aloysio Brandão, o jornalista do Conselho Federal de Farmácia, né, que ajuda a gente aí com essas entrevistas.